Amém. Vocês podem sentar-se. Ao Senhor seja gratidão por podermos estar aqui para ouvirmos a sua santa e preciosa palavra. Mesmo se a minha voz não está tão assim como eu queria que estivesse, a palavra do Senhor permanece sempre igual e cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. Sintam-se simplesmente bem, sintam-se em casa, sintam-se bem-vindos. E todos que, por exemplo, que não conhece as três línguas nas quais o livro de Coríntios foi escrito, e mesmo assim cantam juntos, Deus os abençoe. Tenham simplesmente paciência conosco. Nós não cantamos para glorificar a pessoas, nós cantamos para a honra de Deus. Então eu quero me agradecer especialmente que todos trouxeram paciência, que todos estão satisfeitos com as acomodações, com tudo. E se houver alguma necessidade, de alguma forma, me falem, por favor, não falem a nenhum outro, falem para mim. Então nós ajudaremos em todas as necessidades. Nós queremos que todos, de fato, se sintam bem, especialmente pais com crianças. Por favor, cuidem, especialmente hoje, na Santa Ceia, cuidem que não haja interferência, perturbação. Por favor, sejam agradáveis para que o Senhor possa nos abençoar ricamente. Nós temos um grande número de saudações. O irmão Wallström, nosso velho amigo e irmão, nos deixa saudar a todos. O irmão Bia deixa saudar de coração. Lá se reúnem acima de 2.000 pessoas que estão vindo agora, estão tendo parte na pregação. Então, o irmão David, da cidade do Cabo, irmão Graf, irmão Gilson, irmão Inodi, irmão Paul Nyage, o irmão Joseph, de Kinshasa, o irmão Adi, da Romênia, o irmão Jürgen, do Chile, o irmão Lutica, da África do Sul. E então, seguimos adiante com nosso, o irmão Manasse, de Lyon, com o irmão Gracian, de Ashdod. Irmão Gracian, de Ashdod, me deu um presente especial de Israel, um shofar. A palavra shofar está 11 vezes na Bíblia hebraica, no Apocalipse, capítulo 8, até capítulo 11. Em todos os lugares onde, para nós, está trombeta, está no hebraico a palavra shofar. E com shofar é introduzido a festa das trombetas, o dia de reconciliação foi introduzido assim, e em Israel o shofar ainda é tocado. Deus abençoe o irmão Gracian. Talvez eu possa dizer aqui já nessa possibilidade, Nós tivemos uma ricamente abençoada viagem a Israel. Nós voltaremos a isto ainda. E o irmão Gracian trouxe dois irmãos que são de cidadania israelita. Ele os trouxe a Jerusalém e ambos aceitaram o Senhor, a palavra e a graça, e ambos se deixaram batizar. Temos saudações da capital da Costa do Marfim, um pouco difícil de expressar, um nome muito longo, Yamoussoukro. Então temos saudações de Libreville, saudações de Abidjan, saudações do irmão Mutika de Joanesburgo, saudações de Bolonha, da Itália. Aqui logo a consideração, nós ouvimos dos dois terremotos e do que aconteceu no norte da Itália. Imaginem a igreja que colabou, que sucumbiu. Então o sacerdote lá pegou dois homens do corpo de bombeiros e disse: eu tenho que salvar a Madonna aqui. E ambos permaneceram na saída, e ele foi para salvar a Madonna, e então caiu um caibro e ele foi morto na hora. Certas coisas acontecem sobre as quais as pessoas deveriam pensar a respeito. Então temos saudações de Comar, saudações do Haiti, saudações o irmão Ginton, Etienne Ginton, nos saúda com Efésios 5, 25 até 27, e com Zacarias 4, versículo 6. Todos nós conhecemos as passagens maravilhosas. Saudações de Cuxir, Romênia. Saudações do irmão John, de Bucareste. Saudações da África do Sul, do irmão Josué. Saudações do irmão David. Sim. Não sei precisamente, não mencionou o lugar. Então, saudações do Burundi, mais uma vez saudações de Abidjan, saudações do irmão Richard, da Romênia, mais uma saudação da Romênia, e mais uma saudações de Oslo, pela primeira vez, uma saudação de Oslo, e um convite para ir lá, mais uma saudação de Libreville, Gabão, saudação de Budapeste, mais uma vez saudação do Haiti, saudação do irmão Pino Davi, saudações do irmão Claude, da cidade do Cabo. Ele saúda também com o primeiro reis e com Atos Apóstolos. Saudações do irmão Joseph de Atlanta. Saudações de Ottawa, Canadá. Saudações mais uma vez de Denver, Colorado. Mais uma vez, saudações de Lubumbashi, saudações de Pequim, saudações de Pequim. Deus possa os abençoar. E ainda saudações do irmão Joseph de Kinshasa. O Senhor possa abençoar todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs que em todo o mundo estão ligados conosco. Que o Senhor possa abençoar todos que estão conectados agora e que estão vendo e ouvindo. Possa abençoar da riqueza da sua graça. Todos nós compreendemos que nós estamos vivendo num tempo muito especial e todos falam do tempo do fim. E se ouvirmos os noticiários sobre o meu julgamento, a revista Spectrum, as melhores notícias em todo o mundo, seja política ou religião, onde quer que seja, ou o que quer que seja, foi relatado quantas romarias, quantos milhões de romarias são feitos a todos os lugares de romaria, quantas vezes a Madonna é carregada, quantas vezes o crucifixo é beijado e tudo o que se passa. Também de todas as igrejas livres, em todos os lugares, são massas, multidões, em todos os lugares se reúnem e vão aos lugares e todos... E todos, em relação à Sexta-feira Santa, falar de forma especial nisso, sem querer julgar, todos passaram ao largo daquilo que aconteceu para nós, sequer um pregou a Cristo o crucificado, festejar uma festa. Nós não estamos aqui para festejarmos uma festa, nós estamos aqui para agradecer a Deus de coração, para agradecer pela redenção. E nós ouvimos, se o nosso pecado for vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve. Com isso, o profeta Isaías, o profeta mais importante da história da salvação, ele escreveu de antemão, ele colocou diretamente à luz: se vossos pecados forem vermelhos como sangue, se tornarão alvos como a neve. O anúncio do Velho Testamento se tornaram verdadeiros e nós podemos, pela graça, ter parte nisto. Nós em breve ainda chegaremos. O que me atingiu de fato especialmente é a impiedade que é tão aberta, tão pública. Aqui, de fato, colocaram um caminhão, eles filmaram um caminhão de ateístas que caminha por toda a República Alemã e a mensagem deles é: de um lado, Deus está morto e do outro lado, Deus não existe. Imaginem o que o presidente aqui na introdução ele disse: Deus não está conosco. Isso todos nós compreendemos. Se um ateísta diz Deus não está conosco, isso todos nós compreendemos. Mas vocês sabem o que a multidão que estava lá respondeu, então, e bateram palmas: aleluia. Isto um ser humano precisa imaginar. Alguém então anuncia: Deus não existe, Deus está morto, Deus não está no nosso meio. Então vem o aplauso, então vem um aleluia. Tudo está tomando forma. A deslealdade, a impiedade, tudo está tomando sobremão. E todos nos campos dos fiéis, a religião está tomando sobremão, todos festejam suas próprias festas, todos festejam a si mesmos, e todos passam ao largo daquilo o que Deus, pela graça, fez para nossa salvação. Isto, e que de um lado causa dor em meu coração, por outro lado, traz gratidão, fez surgir gratidão em mim, que há pessoas sobre a terra que podem dizer: Deus está entre nós, Deus está no nosso meio, Ele vive, o Senhor ressuscitou, Ele venceu a morte, venceu o inferno, e pela graça nos deu a vida eterna. É verdadeiramente um presente de Deus. Se nós nesse tempo podemos crer biblicamente, e hoje contemplaremos duas ou três passagens bíblicas especiais do Velho Testamento para mostrar a nós que tudo que Deus ordenou teve que ser trazido diante da tenda da revelação. Ninguém podia trazer as ofertas em todo o país como queria. Quem quisesse trazer sacrifícios agradáveis a Deus teve que vir com o seu sacrifício à entrada do lugar santíssimo, senão seria idolatria e não culto a Deus. De fato, isto eu de fato fiz e li quando ouvi todas as notícias, como todos festejam suas próprias doutrinas, até sobre a Trindade, e filosofam a respeito disso, como Deus existe em três pessoas. Deus não existe em três pessoas. Deus é único e uno. Mas se revelou pessoalmente, não como pessoa extraordinária, mas sim pessoalmente se revelou como Pai nos céus, revelou pessoalmente em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, revelou, tomou morada pessoal em nós através do Espírito Santo, mas não três pessoas, mas sim um único Deus que cumpre o seu plano, o seu conselho de salvação. Também isso é graça, irmãos e irmãs, que nós reconhecemos a Deus, e somente quem reconhece a Deus é também dele, é reconhecido por ele, foi reconhecido por ele. Ele primeiro nos amou para que também nós possamos amá-lo. Muito brevemente, tocando nisso, estivemos em Israel, eu creio que no total foram 102 pessoas, em três línguas, tudo correu harmonicamente, e de fato, cada vez fomos dominados, porque em cada oportunidade nós lemos as passagens bíblicas correspondentes e simplesmente de coração pudemos agradecer a Deus. No Mar Vermelho, nós lemos a passagem bíblica que Deus partiu o mar e as águas estiveram então como uma parede à direita e à esquerda, e no Mar Morto e em Gede, lemos de Ezequiel 47, que a riqueza de peixes no agora Mar Morto será tal como no mar mundial grande, e que jogarão redes para tirar a riqueza de peixes. Se pensamos nisso, como Deus já de antemão ordenou tudo, mas quando acontecerá? Quando o templo tiver sido construído, quando as correntes surgiram a partir do templo até o Mar Morto, tem que ser Deus que de forma sobrenatural atua, e nós reconhecemos que é conosco da mesma forma. Tudo começou com Belém, também somente para orientação, nós lemos simplesmente Belém, mas em hebraico, Bet Lechem. Bet é casa, Lechem é pão. Casa do pão. Bet Lechem, casa do pão. Então nosso Senhor diz: eu sou o pão vivo que veio dos céus. Vossos pais comeram no deserto maná e morreram. Quem comer do pão que eu darei, ele eternamente viverá. É simplesmente maravilhoso como Deus já em todo o Velho Testamento, até o que se refere, o que significam os nomes já têm seu significado. Da mesma forma, Getsemani, na nossa língua, significa prensa de óleo. Nosso Senhor, o ungido, passou pelo Getsemani e lá ele implorou e orou, e lá também dessa vez só pudemos passar ao largo, porque a igreja colocou a parte do Getsemani sob sua custódia, e onde nós sempre tínhamos o culto, desta vez não foi possível. O padre lá simplesmente não autorizou. Em todos os lugares, a igreja faz o que quer fazer e está tomando propriedade de tudo, mas não entraremos em maiores detalhes sobre isso. Em todo caso, se entrarmos na Santa Escritura e vermos como Deus anunciou a história da salvação e pela graça também cumpriu Gólgata, isso pode ser lido lugar da caveira, isso pode ser lido em Mateus 27, houve um Gólgata, um lugar da caveira, e também nós olhamos para lá e de coração agradecemos que houve esse grande dia, a reconciliação de Deus com a humanidade, que o sangue do novo pacto foi derramado para muitos. E quem crê na reconciliação geral, então teria que fazer de muitos a tornar a palavra todos. existe a doutrina da salvação geral, que é dito em algum tempo, todos serão salvos, salvo somente será aquele que aceitou a salvação em Cristo. Viver eternamente só pode aquele que recebeu a vida eterna, e por isto a verdadeira pregação do verdadeiro Evangelho, antes de podermos pregar o Evangelho, temos de dizer às pessoas que todos nos perdemos, separados de Deus e dados à morte, sem esperança nessa terra, estávamos, e somente então, isto eu digo especialmente para todos os novos que vieram, também com vista à Santa Ceia, que hoje festejaremos. Deixe-me falar com toda clareza, somente quem reconhece que ele está perdido e dado à morte, somente este, ele clamará por perdão, por salvação, somente este clamará o nome do Senhor. É simplesmente necessário para todos que estão vindo aqui novos, que não simplesmente seja tomado parte na Santa Ceia, mas sim, como Paulo escreveu, cada um, mas prove a si mesmo e então coma. Então tem que ser dito, somente quem aceitou a redenção para si pessoalmente e aceitou para si, quem aceitou na fé aquilo que aconteceu na cruz no Gólgota e vivenciou a reconciliação com Deus pessoalmente, pode ou deve tomar parte na Santa Ceia, pois através disso testemunhamos que nós cremos que nosso Senhor e Redentor morreu por nós na cruz no Gólgota, e que só há um nome e somente um único no qual a salvação de Deus está, e isto é Jesus Cristo, nosso Senhor. Com referência a Israel, eu pensei em três passagens bíblicas que não temos que ler. Em Deuteronômio 30, onde o Senhor já naquela época, na saída, no Êxodo, já havia anunciado que seriam espalhados por todos os povos, e no fim dos dias seriam trazidos de volta. Então, Ezequiel, capítulo 11, onde o Senhor fala de 17 a 19, que ele traria de volta o seu povo de Israel à terra natal e lhes daria um novo coração e um novo espírito. Eu vos digo por que estou mencionando isso. Estivemos no Muro das Lamentações e todos homens podem ir ao Muro das Lamentações, e aqui nós temos um teflim, aqui está a confissão de fé que Deus deu ao povo de Israel em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4 até o versículo 9. Ouve, ó Israel, o Senhor, teu Deus, é uno. E vocês conhecem a confissão de fé. Nós vimos como os homens tomam isto e envolvem em seu braço e seus dedos, são 3,70 metros no total. E aqui no braço e de volta aos dedos, e o outro é na testa, e um no braço esquerdo. E o Senhor ordenou, ele disse que deveria ser na testa e no braço, que dia e noite deveriam falar disso. Mas quando estávamos olhando, pensei comigo mesmo, isso parte o coração e tudo que há em nós. Pode seguir-se a palavra, seguir-se a letra, mas quem não for à tenda da revelação e ouvir a voz de Deus, ele tem uma formalidade, uma lei, uma tradição, e revelação somente vem de Deus. Por isso, eu vos lerei agora as passagens da qual Moisés, primeiro de Números, aqui nós temos a indicação de Levítico, aquilo que o Senhor havia ordenado, o que deveria ser feito. Levítico, capítulo 14. Eu não lerei todos os versículos, mas especialmente para os tradutores. Levítico, capítulo 14, a partir do versículo 10. Aqui estão os ordenamentos dos diferentes sacrifícios que deveriam ser trazidos, foram dados aqui, e aqui está, e no fim do versículo 11, Levítico 14, no final do versículo 11, perante o Senhor, a porta da tenda da congregação, a porta da tenda da congregação, os sacrifícios deveriam ser trazidos. Então, é contado aqui, é numerado, um após o outro, está mais uma vez escrito. No versículo 23 está escrito, Levítico 14, versículo 23, também a última parte, e o oitavo dia da sua purificação os trará ao sacerdote a porta, qual seja, a porta da tenda da congregação perante o Senhor. Não somente em algum lugar trazer, mas sim a entrada da tenda da congregação. E eu vos digo, por quê? Quando nosso Senhor morreu na cruz do Gólgota, a cortina se rasgou de cima para baixo, o acesso à arca do pacto estava aberto. Na arca estava para revelar de Deus. Os sacrifícios deveriam somente abrir o acesso, da mesma forma aconteceu através do sacrifício, através do cordeiro sacrifício na cruz do Gólgota. O acesso nos foi dado, o acesso a Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E vocês podem ler adiante como tudo teve que ser consagrado a Deus. O ouvido direito, o dedão direito, e o dedo do pé direito, não somente com sangue do sacrifício, mas também com óleo. Antes, aqui, o lado da orelha que foi tocado com sangue foi em seguida ungido, e o grande dedão na mão direita, que anteriormente havia sido pintado com sangue, então foi ungido com o óleo, e o grande dedão do pé, que antes foi pintado com sangue, então com óleo ungido, para que o homem redimido seja consagrado. Nisto estava a consagração. E da mesma forma é hoje, irmãos e irmãs. Nós precisamos da unção do Espírito Santo. Nós precisamos da confirmação que Deus nos aceitou e que nós somos sua propriedade, podemos ser sua propriedade pela graça. Então temos aqui no capítulo 17 de Levítico, capítulo 17, da mesma forma, a entrada da tenda de congregação, Levítico capítulo 17, versículo 4, e os não trouxer à porta da tenda da congregação, que em algum lugar, teremos que ler ainda o versículo 3, qualquer homem da casa de Israel que degolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial, ou quem os degolar fora do arraial e os não trouxer à porta da tenda da congregação. Disso que se tratava. Não como queriam aqui ou lá, mas sim diante da face de Deus, à porta da tenda da congregação, da mesma forma, no versículo 5, para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que sacrificiam sobre a face do campo, os tragam ao Senhor à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. Até aqui, todos podiam fazer o que queriam. Sejam sinceros. Não foi esse o nosso estado em todas as denominações? Todos nós não faríamos o que era ensinado lá e praticado lá? Somente com o chamado para fora acontece que nós saímos de tudo que não tem a ver com concordância com Deus ou com a palavra de Deus, somos chamados para fora e assim colocados na vontade de Deus. Ouçam ainda o que está escrito no versículo 6 e no versículo 7. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação. Disso se tratava, para dar a entrada. Então, versículo 7. E nunca mais ficarão seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. E nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isso é idolatria. Isso foi idolatria. Por um lado, um sacrifício, do outro lado, uma idolatria, porque não foi de acordo com a palavra e com a vontade de Deus. Isto se-lhes há por estatuto perpétuo nas suas gerações. Então, versículo 9. E não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor. O tal homem será extirpado dos seus povos. Por um lado, um sacrifício; por outro lado, da própria vontade, de acordo com a própria querer, quando e onde que quisessem. Não compreendemos, irmãos e irmãs, que Deus tem uma ordem para Israel, que Deus tem uma ordem de salvação para a igreja neotestamentária, que ninguém possa fazer como e quando, onde quiser, e mesmo assim se referir a Deus e à palavra de Deus, mas sim que a ordem divina na igreja tem que ser restaurada. Eu simplesmente tive que ler essas passagens bíblicas para saber de Deus o que tem que ser dito à igreja nesse tempo. Sair de todas as tradições, de todas as confissões, de todas as religiões, de volta a Deus, de volta ao modelo bíblico. Anteriormente mencionei sobre todos os temas, foi escrito e falado também sobre batismo, sim, sobre todos os temas. Então a pergunta: quem vai à tenda da congregação? A quem Mateus 28 é revelado através do Espírito? Quem vai de Mateus 28 aos Atos Apóstolos 2, versículo 38, capítulo 8, versículo 16, capítulo 10, versículo 48, somente quem está diante da tenda congregação, as portas da tenda congregação, que com o sacrifício que trouxe pode entrar e sabe que a cortina se rasgou. Nós não somente temos as letras, nós temos a revelação daquilo que o Senhor disse. Tudo isto, o que tem que deixar passar por mim, vou dizer, foi o motivo para vocês e para todos em toda a terra dizer-lhes que esse é o tempo de Deus. Tudo que pertence a Ele, o que Ele comprou, que nós nos reunamos diante do lugar santíssimo, que Ele possa passar a sua palavra revelada a nós, a sua multidão comprada pelo seu sangue. Uma pergunta: iríamos a todos esses seminaristas e colocar a pergunta: vocês, os senhores, ouviram do que Deus fez em nossa geração? Vocês podem imaginar que resposta seria dada. Todos estão de tal forma ligados às suas tradições e todos estão convictos que está correto, e cada um para si está convicto, os outros estão errados e nós sozinhos estamos certos. E se podemos ainda mencionar também no nosso país, o país onde aconteceu Sim, o avanço da reforma religiosa, as coisas acontecem em alta velocidade, que no ano 2017 tudo deve ser dado como não tivesse acontecido e que a igreja será novamente unificada, irmãos e irmãs, antes que isso possa acontecer e acontecer, o chamado tem que acontecer, pois então a marca da besta será colocada e quem tem o selo do Senhor para eternamente estar seguro e quem não tem o selo de Deus receberá a marca da besta. Só há um dos dois. Não há nada no meio disso. Uns serão selados, eles têm parte na abertura dos selos que Deus, pela graça, deu, e temos que mencionar repetidamente, não foi um homem que planejou ou fez algo, foi Deus o Senhor que colocou sua palavra à luz do candeeiro e nos libertou de suas tradições e ensinamentos antigos. Por favor, aceitem todos em todo o mundo, levem isso a sério e para sempre levem consigo. O tempo onde podemos fazer o que queríamos já passou. Agora a vontade de Deus tem que acontecer, pois somente na vontade de Deus podemos, pela graça, ser santificados. Assim está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Vamos resumir do que se trata hoje, antes de entrarmos para a Santa Ceia. O Senhor, Ele deixou passar o último chamado, direcionou nossa atenção para aquilo que Ele prometeu e para aquilo que Ele fez. E quem são aqueles que ouvem o que o Espírito diz às igrejas? Não todos os carismáticos que fazem as suas danças e que coloquem tudo em movimento, mas sim aqueles que estão debaixo do sangue e que recebem a unção do Espírito Santo, pois somente o Espírito Santo guia em toda a verdade. E somente o rebanho comprado, e somente a multidão comprada pelo sangue se deixa guiar pelo Espírito em toda a verdade. Todos outros caminharão adiante como então. Irmãos e irmãs, esta é a grande graça que o Senhor nos deu nesse tempo, que também que temos o livro selado, podemos contemplá-lo como aberto, e que naquilo onde outros passam ao largo se tornou para grande bênção para nós. Imaginem, Deus não tivesse feito nada sobrenatural. O Senhor, se não tivesse revelado como mesmo no nosso tempo, que se somente pudéssemos pregar aquilo que Deus fez há 4.000 ou 2.000 anos, se não pudéssemos estar aqui de pé e, de acordo com a verdade, dizer: sou testemunha ocular e auricular que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente, que Ele, como ressurreto, se inclinou na coluna de fogo e de nuvens e que guiou o seu povo para fora, como naquela época do Egito. Todos nós sabemos o que aconteceu E como está escrito, Deus deu a promessa a Abraão, e após 400 anos, eu guiarei os teus descendentes. Quando o tempo se cumpriu, Deus se lembrou da promessa e apareceu a Moisés na sarça ardente e lhe deu dois sinais como confirmação. E se lemos todos os capítulos de Êxodo 4 até Êxodo 12, de que forma poderosa o Senhor deu graça e qual foi a mensagem? Deixai meu povo sair, deixai meu primogênito, meu filho primogênito sair para que me sirva. Antes, meu povo, meu filho, e com o capítulo 12, minha igreja, a eclesia, o cordeiro havia sido abatido, o primeiro cordeiro da Páscoa havia sido morto, o sangue foi colocado e o pacto com Deus foi erigido, e o Senhor havia dito: se eu ver o sangue, então passarei vos poupando por vós. E isto aconteceu. Todos que estavam sob o sangue na casa permaneceram protegidos e então vivenciaram tudo o que o Senhor havia feito. Da mesma forma, é hoje. Agora, todos, o sangue do novo pacto, todos que receberam na fé o sangue do novo pacto, como já nos profetas está escrito, Jeremias 31, e após aqueles dias, fecharei um novo pacto convosco. E nosso Senhor disse em Mateus, no Evangelho de Mateus, tão claramente, e este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que por muitos será derramado para perdão dos pecados. Deus nos reconciliou consigo mesmo, e como ressaltei algumas vezes antes, deixa-me mais uma vez, talvez mais frequentemente, dizer: Tudo o que é feito por a própria vontade em todas as denominações está atrás de nós. O Senhor edifica a sua igreja, e esta é a igreja dos primogênitos, e Ele, o primogênito para nós, entre muitos irmãos. Mesmo sendo o Senhor, o Eu Sou, o que escreveu, falou a Moisés, a Abraão e todos os profetas, até ter vindo a nós, e aceitou, tomou um corpo carnal, para que nós, que pecamos nesse corpo carnal, fôssemos redimidos, pudéssemos ser redimidos, e assim fomos redimidos. E na ressurreição, nós teremos o seu corpo de ressurreição, seremos como Ele é, porque Ele se tornou como nós somos. Isto é redenção, isto é amor de Deus, que pela graça se tornou revelada. E nesse dia especial, eu gostaria de ler todas as passagens bíblicas, de fato, mas também o que está escrito em João 19. Está consumado. Então está escrito: para que toda a Escritura estivesse cumprida, tudo foi cumprimento das Escrituras, até traição por 30 moedas, de prata e a ressurreição, nosso Senhor, foi tudo cumprimento da Escritura, escrito no Salmo 16. Eu não deixarei a sua alma no inferno e que seu corpo veja a putrefação. Tudo aconteceu por nossa causa. E nesse dia, no qual, de forma especial, festejamos a ceia do Senhor, mas não festejando no sentido como o mundo faz, mas como nosso Senhor disse, de coração, me desejou de festejar, de manter essa ceia convosco, com aqueles para os quais Ele derramou o Seu sangue, que Ele, desde antes da fundação do mundo, já havia eleito a Sua propriedade, de ser Sua propriedade. Ele foi movido de coração para festejar a ceia com eles. Também hoje, para manter a ceia, e mais uma vez, a todos que estão ainda em dúvida se Deus os recebeu e aceitou, está escrito em João, no capítulo 1, tantos quantos, mas o aceitaram, a esses Ele deu poder de se tornarem filhos de Deus, qual seja, aqueles que creem no Seu nome, neste nome, Jesus, Hebreus, Yahshua, que significa Yahweh Salvador, Yahweh Salvador. Também lá seria bom se na língua hebraica tivesse sido passado tudo como é no Velho Testamento, como foi dito no Velho Testamento, mas também todos que falam hebraico, se a não ser que ele seja revelado por Deus, a não ser que chegam à porta da tenda da congregação, a não ser que se coloquem todo o seu corpo à disposição de Deus, sobre o sangue do pacto, senão todos, como até agora, lerão e amarram o braço e a cabeça e colocarão a cada porta, a cada batente à direita, e na altura dos olhos, todos nós vimos a confissão de fé em cada porta, em cada hotel, em todos os lugares, seja ateísta, quem quer que sejam, todos têm a mezuza na sua casa, todos as suas portas, na entrada. E mais uma vez, ao ponto especial, sem revelação, nada acontece. E revelação significa que nós antes tomamos o sangue derramado, temos que tomar para nós o sangue derramado, e recebemos então unção diante das portas atentas da tenda da congregação, para que o Senhor, de fato, possa falar conosco e para nós. Eu estou convicto que Deus, falou conosco de forma maravilhosa e, de fato, nos levou ao lugar santíssimo. Por favor, creiam de coração. Sem revelação, todos nós caminhamos ao erro. Somente se o Senhor se revelar a nós. Isto foi o que ele disse a Pedro: carne e sangue não te revelaram isto, também a nós. Não foi carne e sangue que revelaram as coisas que a outros tornaram ocultas, porque nossos ouvidos foram consagrados a Deus, nossa mão foi consagrada a Deus. Nós não somente ouvimos o que o Espírito disse às igrejas, nós estamos dispostos a fazer o que o Senhor nos ordena em Sua Palavra. E não somente isto, nós estamos dispostos a caminhar no Seu caminho e cumprir a Sua vontade pela graça. Para isso lerei Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10. E aqui, os versículos 19 até 23, Hebreus, capítulo 10, versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo sangue do novo pacto, não somente até a porta da tenda da revelação, mas sim até na direta presença de Deus, que o Senhor pode falar conosco. Versículo 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela Sua carne. Ele preparou o caminho para nós. Ele derramou o Seu sangue. Ele deixou rasgar o véu. Ele entrou e nós podemos com Ele entrar. Vocês todos podem ler adiante. De que forma maravilhosa o plano de salvação de nosso Deus, também nosso amado Redentor, em todas as suas tarefas, todos os seus campos de tarefas, como Cordeiro de Deus, como Filho de Deus, como Sumo Sacerdote, como Mediador, como Advogado, como Rei, como todos os campos, Ele foi mostrado diante dos nossos olhos. E então, como João, no capítulo 5, escreveu, que é Deus sobre todos, glorificado na eternidade. Amém. Tudo mais são revelações, mas Ele permanece o eterno Deus em toda a eternidade. Então, versículo 23, em Hebreus 10, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Louvado e glorificado seja o Senhor. Eu poderia ler passagem bíblica após passagem bíblica, mas, como anunciado, nós festejaremos, teremos a ceia do Senhor. O que está no meu coração estão todos aqui, especialmente os jovens, que antes consagrem suas vidas ao Senhor, que não deixem o Senhor passar ao largo deles e que não deixem a Santa Ceia passar ao largo de si, mas sim e que recebam e aceitem a ceia do Senhor. Mas o mesmo vale para todos nós. Quem ainda não recebeu e aceitou o Senhor, faça agora e diga no seu coração: amado Senhor, Tu és o meu Redentor, Tu morreste por mim, Tu derramaste o Teu sangue por mim, Tu reconciliastes a mim com Deus, Tu me deste tu perdoasse tudo, mesmo se meus pecados fossem vermelhos como sangue, agora são alvos como a neve. O sangue do Cordeiro nos purifica de toda a culpa, de todo pecado. Somente uma coisa permanece, é a incredulidade. Isto não somente temos que receber o lavamento no sangue, mas sim purificados pela palavra de Deus. O banho de água da palavra, perdão está no sangue, mas então vem a correção através da palavra de Deus. E então nós tomamos o banho na palavra de Deus e através disso recebemos a santificação diante da face de Deus. Eu quero hoje, antes de cobrirmos a mesa e festejar a ceia, ainda mais uma vez orar para todos que de fato querem consagrar suas vidas plenamente a Deus, totalmente, sem sim e porém, sem porém, e jamais olharem para trás, pois quem olha para trás, a este vale como a mulher de Ló, se torna como coluna de, como estátua de sal. E quem colocou sua mão na maldição, não olhe para trás. Não na maldição. Se quem colocar a sua mão na peça de guiar os bois, então quem tirar a mão lá perde direcionamento. Deixa-nos tomar a decisão. Para mim, foram os últimos dias, seja em Israel, ou seja, todas as notícias que eu vi e tomei a conhecimento, simplesmente a motivação, mais uma vez, de pregar o conselho de Deus e dizer a todo mundo: não há nenhum outro salvação, não há nenhum outro nome debaixo dos céus dado aos homens nos quais possam ser salvos. Mais uma vez, mais ainda uma palavra que se refere à mensagem, ao mensageiro. Irmãos e irmãs, no nosso Senhor, no Gólgota, não há nenhum caminho ao largo disso. Pelo contrário, lá o caminho começa. Quantos imaginam, porque creem na mensagem, sim, sua mensagem, suas interpretações, suas versões, e perdoem se eu digo isso aqui criticamente. A imprensa também relatou que viagem de peregrinação é feita a Jeffersonville, ao túmulo do irmão Branham. Sobretudo foi relatado todas as Páscoas, vêm centenas lá ao túmulo do irmão Branham, na expectativa poderia acontecer. Nós, como crentes, não esperamos a ressurreição de um homem. Nós esperamos ao retorno de Jesus Cristo e a ressurreição daqueles que foram diante de nós. E por isto, a Santa Escritura diz: todos que estavam prontos entraram às bodas do Cordeiro. Por favor, levem a sério esse dia, todos que estão aqui, que estão em todo o mundo ouvindo. Tudo no seu lugar. Nosso amado Senhor, o crucificado, o ressurreto, o que subiu aos céus, ele retornará. Ele é nossa esperança, ele é para nós tudo em tudo. E nós, que temos o privilégio não somente de estarmos diante as portas da tenda da congregação e estarmos parados lá, mas sim de vermos o véu está rasgado, a arca da aliança está aberta, todo o plano de salvação de nosso Deus está revelado. Nós não nos envergonhamos de dizer que Deus teve um Moisés, um Elias, um João Batista, um Pedro, um Tiago, um João e Paulo, que ele teve um Martinho Lutero, um Zwingli, um John Wesley, que ele teve todos esses homens de Deus. Nós somos gratos por isso, especialmente gratos que o Senhor cumpriu a sua promessa e nos deu, nesse período profético, nos enviou um profeta como Elias para levar os corações dos filhos de Deus de volta. Eu poderia ler de Lucas 1 o que foi dito de João. O mesmo se repetiu a ele: ao Todo-Poderoso Deus seja honra agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos levantar, e antes de lermos as palavras de introdução da carta aos Coríntios, deixem todos levantar. Talvez as duas irmãs tenham um cântico de convite para nós todos, para que usemos esse tempo para oração, um convite de virmos ao Senhor, e então creremos juntos e juntos oraremos. Eu peço que antes de serem sido convocados, que após termos orado, também o nosso coro, mais uma vez, cante, terá um hino apropriado. De fato, é um dia especial para mim, um dia que o Senhor fez, um dia onde Ele, de fato, nos passou diante dos olhos o que aconteceu através do sangue, através do Espírito aconteceu, o que é necessário e o que já pela graça aconteceu. Antes de orarmos e após a oração, pedimos então que eles cantem um cântico para nós. Vocês têm? Sim. Amém.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt? Wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht. Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke. Herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Amen. Wir am großen Abend- und Hochzeitsmahl in der Herrlichkeit teilhaben möchte.
Quem ter parte na grande ceia nos céus, nas bodas, pode já começar aqui. Hoje agradou o Senhor, alegrou seu coração de festejar a ceia conosco. Nós inclinamos as cabeças, fechamos os olhos, e eu peço que todos que agora querem consagrar suas vidas ao Senhor e então, de forma honrosa, digna, tomar parte na ceia, elevem as suas mãos. Deus o Senhor vê, Deus o Senhor vê. Amado Senhor, eterno fiel Deus, ainda chamas tu, ainda tu perdoas. Amado Senhor, nós nos consagramos a ti. Nós pedimos agora por todos que elevaram suas mãos, que levaram suas mãos. Amado Senhor, tenha misericórdia, dê certeza da salvação, pois em ti, no teu sangue, há plena reconciliação, pleno perdão. Amado Senhor, que todos possam aceitar para si. E se o sangue, e se o pecado for vermelho como sangue, se tornará alvo como a neve. Isso aconteceu pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Se tornou. Nada restou. Mantos alvos como a neve, ele deu à noiva. Sem mancha, sem rugas, lavados no sangue do Cordeiro, santificados na palavra da verdade, selados com o Espírito Santo. Amado Senhor, aceita todos nós hoje, aceita todos e dê a todos a certeza da fé que recebesse e aceitasse a cada um. A ti seja adoração trazida em o santo nome de Jesus. Aleluia. Todo o povo diga aleluia. Amém. Amém. Leremos agora as palavras de introdução, então a mesa será coberta e ao coral eu vou pedir, se possível, que nos cante um hino. De 1 Coríntios, no capítulo 11, todos nós conhecemos as palavras de introdução a partir do versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E todo o povo diga amém. E todo o povo diga aleluia.